bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Tem início agora a 19ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Te convido a acessar os nossos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Diariamente postamos as notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Lembrando que toda terça e quinta temos também os destaques da reunião ordinária. Você pode assistir o vídeo dos pronunciamentos e também o vídeo das entrevistas dos vereadores que tiveram seus projetos aprovados. Acesse lá os nossos canais oficiais. Na reunião desta quinta-feira, três projetos de lei estão em pauta. Um projeto de autoria do vereador Flávio Marra, outro de autoria do vereador Edson Souza e o por último, de autoria do vereador Diego Espino. No uso da tribuna livre, o cidadão Sérgio Martins se inscreveu para falar sobre o projeto de lei complementar 02/2022, que revoga o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis. Estamos transmitindo esta reunião ordinária em nossos canais e também pela TV Candidez. Lembrando que nossa reprise é a partir de meia-noite, também pela TV Candidez, no canal 13. Desejo uma ótima tarde de trabalho e discussão para os senhores vereadores. E para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 7 de abril de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos, capítulo 9, versículos 9 e 10. O Senhor será também alto refúgio para os oprimidos e alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparará os que buscam o teu santo nome. Palavra do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil. Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do Imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e o Wesley Jabes, pela leitura dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do nobre secretário José Brás que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, o senhor Sérgio Martins. O tema, falar sobre o projeto de lei complementar. Projetos. Do Legislativo. Projeto de Lei nº 165/2022 dispõe sobre a inserção de profissionais da área de serviço social e de psicologia nas escolas públicas municipais de educação básica no município. Autoria, vereador José Brás. Projeto de Lei nº 166/2022 dispõe sobre a garantia de assistência integral e prevenção a pessoas diabéticas para assegurar o atendimento prioritário às pessoas com diabetes mellitus nos serviços públicos e privados de saúde, nos casos que se especifica. Autoria, vereador Zé Brás. Emenda modificativa número CM 11/2022 ao projeto de lei CM 201/2021. Autoria, vereador José Brás. Ofício 44/2022. Gabinete vereadora Ana Paula do Quintino. Assunto, encaminhamento. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, vim por meio desse, nos termos regimentais, justificar a vossa excelência meu atraso na reunião ordinária do dia 7 de abril de 2022, em virtude de estar participando do encontro da rede regional de bancos de alimentos da cidade de Formiga. Atenciosamente, vereadora Ana Paula do Quintino. Ofício Segov número 501/2022. Assunto, responde de requerimentos. Requerimento 117/2021. Vereador Edson Souza. Requerimento 150/2021. Vereador Roger Viegas. Convite. O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, Minas Gerais, vem convidá-los para participar da 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Divinópolis, Minas Gerais, a se realizar-se no dia 10/4/2022, na Escola Estadual Padre Matias Lobato. O evento será um momento de importante para, coletivamente, pensarmos nos rumos da política de saúde mental municipal, estadual e nacional. Dia 10/4/2022, de 8 às 18 horas. Divinópolis, 6 de abril de 2022. Diviprev, ofício número 420/2022. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município, referente a março de 2022, para providências de praxe. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira Lage, superintendente. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ofício número 21/2022. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto. Comunicado. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince, cumprimentando cordialmente, venho através deste comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se realizará no dia 12 de abril de 2022, às 14 horas, local, auditório da SEMAS, rua Lincoln Machado, 59, Centro. Atenciosamente, Maicon Marques de Paula. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário Zé Braz, eu solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, moção de pesar, de apoio e de repúdio.
Requerimento número 173/2022. Solicitando do Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente informações sobre o PL 285/2021, contratado à empresa Alcançar Assessoria Limitada, onde no portal da transparência consta uma adesão à ata 383/2021, PL 285/2021 e pregão eletrônico 166/2021. Solicitamos cópia do contrato referente a esse processo, caso não houver contrato e justificativa, e esclarecer o motivo do empenho está em aberto. Solicito cópia da publicação no Diário Oficial do rompimento com a empresa. Vereador Ademir Silva. Moção congratulatória número 20/2022. Moção concedida ao senhor Urias Geraldo de Souza. Vereador Edson Souza. Moção congratulatória número 21/2022. Moção concedida ao Rotary Clube, ao Rotary Divinópolis Oeste. Vereador Edson Souza. Indicação 502/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita uma operação tapa-buracos e recomposição asfáltica da rua Vidal Brasil, esquina com a rua Maestro João Pinto, no bairro Esplanada. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CM 366/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Maria Joaquina, ao lado do número 190, bairro Antônio Fonseca, vereador Flávio Marra. Indicação número 367/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Maria Joaquina, ao lado do número 301, bairro Antônio Fonseca, vereador Flávio Marra. Indicação número CM-369-2022. Que seja encaminhado através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis, junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Maria Joaquina, frente ao número 351, bairro Antônio Fonseca, vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-152-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal esclarecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde os motivos da recorrente falta de medicamentos nas farmácias municipais, vereador Flávio Marra. Requerimento número 153-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação para o bairro Jardim Candidez, vereador Flávio Marra. Requerimento número 154-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação no bairro Copacabana, vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-145-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação do bairro Costa Azul, vereador Flávio Marra. Requerimento número 146-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação no bairro São Geraldo, vereador Flávio Marra. Indicação número 478-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de a seleção das vagas do Castramóvel e Crevisa sejam realizadas de acordo com a localidade ou regiões que apontem para a necessidade de atendimento prioritário ou emergencial em face à superpopulação ou quadro epidemiológico, bem como tratamento prioritário dos animais pertencentes ou localizados nas comunidades de baixa renda, e também a realização de campanhas educativas pelos meios de comunicação adequados que propiciem a assimilação pelo público de noções de ética sobre a posse responsável de animais domésticos. Vereadora Lohana França. Indicação número 479-2022. Solicitando ao Executivo Municipal a possibilidade de criação de um programa municipal para atendimento psicológico às vítimas de violência doméstica pelo SUS. Vereadora Lohana França. Indicação número 480-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de criar uma ouvidoria para receber denúncias de violação dos direitos da criança e adolescente em conformidade com a Lei número 13.427/2017. Vereadora Lohana França. Indicação número 504/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a operação tapa-buraco nas ruas Brigadeiro Eduardo Gomes e Calbinotini, nos bairros Santos Dumont. Vereador Ney Burger. Indicação número 487-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Providencie uma sinalização adequada e pintura estratigráfica, viabilizando melhorias no tráfego da rua Óleo, próximo à padaria da Arlinda, no bairro de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 488-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de execução do seguinte serviço. Providencia uma sinalização adequada e pintura estratigráfica, viabilizando melhorias no tráfego da rua João Clementino Pereira, próximo ao CEMEI José Clementino Filho, número 190, no bairro Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vereador Rodrigo Caboja. Requerimento número 172-2022. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, CEFOP, solicitando o envio dentro do prazo regimental de informações sobre as obras de encabeçamento do viaduto do Complexo da Ferradura, em especial se houver depósito por parte do Estado do valor determinado como contrapartida às leis de doação 8.701 de 2020, 8.736 de 2020, 8.846 de 2021, e se foi realizada a licitação para a realização da obra. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 461-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita uma travessia de pedestre entre a rua Cambuquira com a rua São Sebastião, no bairro Afonso Pena. Vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento número 171-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente acerca de quantitativo de multas aplicadas em veículos não credenciados, parados ou estacionados em vagas exclusivas para deficientes e idosos. Quantitativo de veículos credenciados pela CETRANS para utilização de vagas exclusivo para deficiente e idoso, quantitativo de vagas destinada para deficiente e idoso. Vereador Roger Viegas. Indicação número 1484-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a instalação de uma lixeira na rua João Milani, na altura do número 270, no bairro Quinta das Palmeiras. Vereador Zebras. Indicação número 485-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Antônio Olímpio de Oliveira, no bairro Paraíso, a fim de garantir a qualidade de vida da população. Vereador Zebras. Indicação número 486-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Ayrton Senna, Peru, Olímpio Moreira e Dinamarca, no bairro Paraíso. Vereador Zebras. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zebras, pelas leituras dessa tarde. Gostaria de convidar o tribuno, o senhor Sérgio Martins, que irá falar sobre o projeto de lei complementar CM002-2022, que revoga a lei complementar 017-2021, que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis, COMEP. Convido o senhor Sérgio para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que ele assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição na tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, peço que se encerre, que faltará 30 segundos. Com a palavra, o senhor Sérgio Martins.
Boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos assistindo em casa. Prazer mais uma vez estar aqui presente. Obrigado, presidente, e todos os demais vereadores pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês nesse cenário altamente democrático. Apenas para tirar, eu estou vindo aqui apenas para poder tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas referente a um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, número 211, 1º de julho do ano passado, de autoria do vereador Edson de Souza, na qual, mais uma vez, presencialmente, publicamente, eu venho parabenizá-lo pela excelente ideia que teve. Nós temos hoje no Brasil mais de 5 mil municípios. Salvo engano, apenas 5 municípios no Brasil têm um projeto desse instalado em sua cidade. E só para colocar para quem está em casa, a função desse Conselho Municipal de Ética Pública, que foi aprovado pela Câmara no ano passado, esse projeto, ele tem como participantes da sociedade civil entidades de suma importância, na qual agora no dia 14 de fevereiro, eu tive a honra e o prazer de ter sido eleito presidente do Conselho. Nada mais, nada menos do que a OAB de Divinópolis, a Associação dos Advogados Centro-Oeste de Minas, a Associação dos Advogados, todos os Lions Clubes de Divinópolis, todos os Rotaries de Divinópolis, todas as maçonarias de Divinópolis, a Academia Divinopolitana de Letra, todos os bairros de Divinópolis, através da Fambacord, representante da Sociedade São Vicente Paula, CDL, Associação Comercial de Divinópolis, na qual eu tive a honra e o prazer de ter presidido há 20 anos atrás, no seu cinquentenário, que agora vai fazer 70 anos, representante do Poder Legislativo de vocês, representante do Poder Executivo da Prefeitura e todos os secretários municipais de Divinópolis. Este é o peso do Conselho, onde, infelizmente, no Brasil tem apenas 5 cidades que têm um projeto desse. Foi aprovado por vocês aqui em Divinópolis, na qual eu parabenizo, em especial, o vereador Edson de Souza e os demais que votaram com ele. Mas, por uma infelicidade, ou talvez por um erro técnico, está sendo tramitado nessa casa um projeto de lei para poder revogar o Conselho. E, até que se prove o contrário, eu, particularmente, tenho algumas dúvidas em virtude da matéria jornalística que saiu em Divinópolis, pouco depois que o Conselho foi nominado. E aqui eu não vou citar nome de vereador nenhum, porque como presidente de um Conselho de Ética, eu me abstenho de citar nomes, até porque os nomes estão todos no jornal, né, quem quiser saber quem são. Eu não tiro a razão de ninguém. Vereadores têm todo o motivo, todo o direito de fazer esse tipo de coisa. Mas como um representante da cidade, sociedade civil, eu gostaria de ter sido chamado para poder ter sido discutido antes de colocar um projeto desse para ser revogado. Porque esse projeto envolve a sociedade civil, executivo e legislativo. Esse projeto tem duas falhas para mim. Duas falhas. É um projeto totalmente constitucional, legal. Parabéns para vocês. Mas eu vi duas falhas pequenas. Uma institucional, que talvez faltou colocar nesse conselho um membro do judiciário, porque no judiciário também nós temos ética, e um membro do Ministério Público, porque também nós temos ética no Ministério Público. E um vício democrático, aqui eu quero inclusive parabenizar a vereadora Lohane, porque se não fosse a atitude dela, na data que vocês fizeram a reunião, o conselho teria sido destituído. Ela pediu vistas de 60 dias, porque ela viu, talvez, uma falha que eu teria colocado também na época, democrática, não uma falha processual, que fala o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 211, que somente o Poder Executivo pode ser presidente do Conselho Municipal de Ética Pública. Isto é a única falha que eu acho que não é ilegal, mas em falar em democracia, eu até, na época, nós mandamos através da Associação dos Advogados para o vereador Edson Souza, essa sugestão para que alterasse esse artigo, esse parágrafo 1º. E, infelizmente, posteriormente, teve essa questão da Câmara de revogar o projeto. Né? Então, eu quero tirar apenas essas dúvidas com vocês, o que aconteceu, qual o motivo de destruir um conselho tão importante, porque as leis no Brasil, inclusive nesse momento, tem equipe nossa fazendo trabalho em órgãos públicos, as leis do Brasil mudaram, vocês estão por dentro disso. As prerrogativas hoje, nos últimos 2 anos, as leis são severas. O que que um conselho de ética faz, a você que está nos vendo? Qual que é a função e objetivo dele? Não é fiscalizar ninguém. A justificativa que está aqui no projeto, são 2 parágrafos, que eu achei até um pouco... faltou um pouco de técnica aqui para quem fez a justificativa, são só 2 parágrafos, né? Pela importância que é esse conselho, um parágrafo fala da questão da fiscalização. O conselho de ética não fiscaliza ninguém. O conselho de ética promove ética. Todos nós aprendemos ética dentro de casa. Todos nós aprendemos ética. E a ética, ela tem que ser trabalhada dia após dia. Assim como o trabalho de vocês, o trabalho de advogado, médico, senão a gente se acomoda. E outra questão foi a questão do bis in idem. Quem não entende o que é bis in idem, pode entender que é uma ilegalidade, sem dúvida. Bis in idem é quando você tem um conselho de ética municipal e cria outro conselho de ética municipal. Nós temos milhares de conselhos de ética, dezenas e centenas em Divinópolis. A OAB tem conselho de ética, a Associação dos Advogados tem conselho de ética, a Câmara tem conselho de ética, a Prefeitura tem conselho de ética. Mas a cidade de Divinópolis não tem conselho de ética municipal. Faltava, para mim, a ética é o chapéu de tudo hoje. Então, o cidadão hoje, para poder votar, ele tem que ter ética. E a pessoa que é votada também tem que ter ética. O que que o conselho tem como prerrogativa, que está aqui, quem quiser depois, a Lei 211, a prerrogativa do conselho é só orientação. É chamar, por exemplo, um promotor de saúde, de justiça, e fazer campanhas, fazer palestras, mostrar para vocês o que nós já fazemos, qual que é as irregularidades, o que pode, o que não pode ser feito hoje numa campanha política, na própria gestão de vocês, o que é um ato de probidade administrativa. Então, esse é o trabalho do Conselho de Ética, apenas isso. Né? E todas as pessoas do Conselho de Ética, todas as entidades, nós todos, o trabalho ele é voluntário. Ninguém está gastando um centavo com o Conselho. Então, a sociedade civil hoje está participando junto com vocês, todos nós estamos satisfeitos por ter aceito o convite. Estou falando aqui em nome de todas as pessoas que estão no Conselho de Ética. E gostaria muito que vocês avaliassem, porque as situações que estão no jornal aqui me preocupam demais. Aqui tem informação de que tem vereadores sendo perseguidos. Isso é muito grave. Está aqui, ó. Vereadores sendo perseguidos. Se acontecer um fato desse, existe um artigo 339 no Código Penal que vocês podem acioná-lo. Isso se for algum agente público, ele pode ser cassado. Se for um cidadão comum, ele pode responder, inclusive, por improbidade administrativa, mesmo fazendo parte da prefeitura da Câmara Municipal, porque está envolvido. Mesmo sem receber salário, ele pode responder por improbidade. Pode ser preso. Então, o que me preocupou muito foi essa matéria, porque senão eu nem estaria aqui na tribuna. O que cabe a vocês decidirem se vão ou não revogar o Conselho de Ética Pública. Isso aqui me preocupou demais, o que está aqui. Tem coisa muito mais grave. Se o Ministério Público pegar isso aqui, ele tem que investigar. Tem coisas mais graves aqui. Eu não sei se vocês falaram, se foi o jornal que colocou. Nós nem, inclusive, nem quisemos dar direito de resposta, porque direito de resposta não é nosso. É de quem falou isso aqui. Eu não vou nem colocar o que está escrito aqui, mas só isso que nos preocupou. Nós, como entidades, que fazemos parte da cidade de Divinópolis há muitos anos, que fazemos a cidade crescer junto com vocês. Né? Eu tenho aqui, conheço muitas pessoas aqui, sei da índole de cada um de vocês. Mas se tem alguém fora da Câmara, da sociedade civil organizada, perseguindo o vereador, entre em contato com o Ministério Público. Notifique o Ministério Público. O Ministério Público não está lá só para poder pegar político, não. Cidadão comum. Ação civil pública, ela serve para qualquer cidadão. Então vocês têm a prerrogativa de defender o povo, mas também têm a prerrogativa de ser defendido. E o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tem essa prerrogativa e essa obrigação, inclusive. Então, como cidadão comum, eu estou muito orgulhoso de estar fazendo parte do Conselho. Farei parte de qualquer conselho, já participei de Conselho Municipal de Saúde em Divinópolis, do Comutran. Não sou político, não sou filiado a partido político nenhum, mas adoro fazer política fora da política. E vocês podem contar sempre comigo. E com certeza com todas as demais entidades que fazem parte do Conselho. Muito obrigado e parabéns a todos.
Obrigado, Sérgio Martins, pela sua participação nessa tarde. Passa a palavra livre para vereadores, apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo relatórios finais de comissão, passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus, e falando sobre o trânsito caótico, novamente, ali do bairro Afonso Pena, que tem sofrido mais ainda com algumas obras. Hoje tinha a Copasa lá também fazendo buraco na São Sebastião, e o trânsito já é ruim. E com essas interdições ali, próximo ao quartel ali, para aquela obra do muro de arrimo do quartel, também está trazendo mais transtorno com um trânsito que já é caótico. Né? Este vereador trabalhou 4 anos firme ali no governo anterior, e neste também, queria estar mostrando a foto lá do Carlos Lima. Essa foto teve que cortar ali, porque estava eu juntamente com o prefeito Gleidson na visita ao Barra Afonso Pena, para tratar exatamente do trânsito. O trânsito ali requer uma atenção especial, senhor presidente. A gente vê que passa política, sai política, a gente vê uma, não vou falar má vontade, mas uma maneira de estar mantendo aquele problema para sempre estar buscando falácia, porque é falação em cima de uma coisa que já era para ter sido resolvida. Este vereador, juntamente com a CETRANS, estive com o Lucas lá várias vezes, o ano retrasado, elaborando o projeto da rotatória da São Sebastião, um problema sério ali também, que já está pronto, e não sei por que foi aplicado. Não foi aplicado ainda. A gente vê com estranheza que manda parar, não faz agora. Por que isso? O porquê desse atraso nas obras do trânsito do bairro Afonso Pena? É para retalhar esse vereador? Então a gente fica por pensar, senhor presidente. Ali no tocante a Cambuquira, com a São Sebastião, iniciou ali, parou. Parou por quê? Por que parou? Já tem um projeto da faixa de pedestre ali para ser implantado. Por que não implantou ainda? Eu conversei hoje com o Lucas Esteves, pressionei ele, porque já vai começar ali a política rasteira, aquela que não produz nada. Ali está faltando bater o martelo, faz que já está pronto. Então a gente vê com tristeza alguns atrasos e trazendo prejuízo. Chega ali às 5 horas da tarde, está impossível pedestre, carro, transitar ali. Ainda mais agora com esses problemas que estão tendo ali no quartel e também na São Sebastião. Então a gente pede, conversei com o Lucas hoje, de novo, e pedir agilidade para implantar o que já foi aprovado. Já foi aprovado, já falta implantar. Não tem que fazer mais nenhum movimento. não precisa fazer mais reunião, mais nada. É implantar, é parar com essa novela. Quando foi para implantar as placas de proibido estacionar, não precisou de abaixo-assinado, não precisou de reunião. A Cetran saiu colocando proibido estacionar na Cambuquira toda. Então a gente pede um pouco de respeito ali com o povo do Afonso Pena e da cidade que transita por ali. Então eu conversei com o Lucas, muito educado, meu amigo, um profissional exemplar, um servidor público exemplar, mas eu peço encarecidamente, Lucas, vamos evitar que venha ser feito ali movimentos desnecessários, porque o que tem que ser feito já está prometido e é só cumprir. Então a gente pede prioridade ali também. Sou presidente, pedi também que o Lucas, que a Cetrans, colocasse no horário de 5 da tarde até as 6 da tarde, um agente ali para controlar. E olha que nós não estamos aula na escola estadual, porque se tivesse o caos seria maior ali naquele entroncamento ali. Então está um trânsito de louco aquilo ali. Então a gente espera que a Cetrans coloque pelo menos um agente nesse horário até que implante os dispositivos de melhoria do trânsito que tem que ser implantado até que aquela obra maior, que eu não vou falar porque senão dá problema, ela seja feita. Senhor presidente, reunião no DR. Novamente, tive Belo Horizonte ontem, no DR, para tratar do complexo da ferradura. É uma novela também, há 10 anos está uma estrutura muito boa, que vai interligar ali o Cajuru ao Centro Industrial de Divinópolis, e ela podia ser feita agora. Olha que maravilha que está aqui lá, senhor presidente. Então, vai interligar a um trevo, que vai ficar um espetáculo aí, o trevão do Icaraí, vai ficar moderno. Nós precisamos modernizar o nosso centro industrial, então foi disso que eu fui tratar. E, segundo, tive a reunião com o Max, quem vai tratar comigo semana que vem é o próprio CEINFRA, que a verba foi liberada. Todavia, um convênio que está travado lá de 10 anos atrás foi rompido, tem essa dificuldade. O que que nós temos que fazer? Trabalhar para que desembole isso aí. Nós não podemos ficar esperando com dinheiro em caixa. Tem outras sugestões que esse vereador deu, juntamente lá ao DR, ao senhor Max, que é muito atencioso, e a reunião foi muito produtiva. Quero estar reafirmando aqui que as passarelas, as passagens de desnível para os pedestres estão garantidas ali para os moradores do Lagoa dos Mandaris. Né? A gente está atento a isso, né? Porque tinha feito valas e já tinha ordem para tampar essas valas, que as passagens de desnível não seria construídas. Mas foi reafirmado, a gente não vai abrir mão da questão da segurança para os pedestres. Senhor presidente, a gente tem acompanhado com tristeza dois impasses que têm trago grandes prejuízos para a população. Um impasse com a Copasa, que o refém é o contribuinte, é o consumidor, que parece que a Copasa saiu de Divinópolis, ela não atua mais em Divinópolis, porque é placa há 40 dias, 6 meses, cano estourado que gasta 6 dias. Tem um protocolo aqui de dezembro, água vazando dentro no relógio do lado da Copasa, e eles não vão resolver. Né? Então a gente fica vendo que esse impasse entre prefeitura e Copasa tem trago prejuízo para o consumidor. A prefeitura tem que ter um posicionamento transparente, menos politizado, tem que ter um posicionamento firme diante da Copasa. Esse assunto não é assunto para se ganhar voto, é para respeitar o consumidor. Então fica essa novela, parece que a Copasa abandonou Divinópolis. É buraco para todo lado, é placa para todo lado, é vazamento para todo lado, por causa desse impasse, prefeitura e Copasa. Esta casa, os vereadores, nós não somos fiscais da Copasa, nós somos fiscais do Executivo. Nós temos que cobrar do Executivo. E a gente fica triste que quando esse vereador, através da Comissão de Administração, convidou a Copasa e a Prefeitura para vir nesta casa, a Copasa veio, mas a Prefeitura não veio. Então, a gente tem que ficar, essa casa tem que voltar a ter pulso firme, ser respeitada. Então, quando a comissão convidar, sinta-se convocado. Sinta-se convocado, porque nós estamos aqui representando o povo de Divinópolis. O outro impasse, senhor presidente, que tem trago prejuízo, grande prejuízo, é essa novela consórcio Transcid. Né? Fica, aumenta, não aumenta, e quem está sendo prejudicado é o usuário, andando nesses carros sujos, falta de linha de ônibus, falta de abrigo, falta tudo. E, né, e não vou entrar no mérito que foi votado nesta casa um subsídio, não vou entrar nesse mérito, cada um justifica seu voto, mas eu vejo que esse impasse também tem que ser resolvido. Né? Vamos largar a política para quem está em campanha e dirigir essa cidade com maior seriedade, com responsabilidade. Né? Outros assuntos teria nesta tarde, senhor presidente, mas quero falar também do Fórum de Desburocratização, ao qual faz parte eu, o Israel da Farmácia, guerreiro, inteligente, sempre com boas sugestões, o Eduardo Azevedo, fundamental nesse fórum, por ele ser engenheiro, e que está apresentando o prefeito, parece que é hoje, uma minuta do Alvará já. Fruto dos nossos trabalhos ali naquele fórum, se Deus quiser, nós vamos ter boas novidades. Pablo Nelli, meus parabéns. Queria estar parabenizando também o representante David, do Clube dos Engenheiros, também o Marco Túlio, representando o Conselho de Arquitetura, o Lucas e o Paulo, representando o CREA. Então, Israel, fique atento que esta semana tem boas notícias no tocante ao alvará de construção.
Uma parte, vereador.
A parte, nobre Diogo.
Josafá, esse fórum da desburocratização, o ramo de construção civil em Divinópolis, só tem que agradecer a você, que fundou, que está na frente, e como você disse, tem novidades aí. Com certeza, novidade boa para a construção civil. Muito obrigado, professor.
É bom contar com um parceiro como Vossa Excelência, que está atento. Parabéns. Então, a gente parabeniza também todo o fórum e também os agentes que participaram. Então, se Deus quiser, nós vamos alcançar, como no mandato anterior, tirar Divinópolis do ridículo lugar de 108º, que estava lá para trás, lá, no alvará de funcionamento, e colocou no 5º lugar em agilidade de aprovação, e agora esse também acredito que vai dar certo. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, e eu convido o próximo vereador inscrito, vereador. Gente, Diego Espino.
Bom dia, senhor presidente, TV Câmara, Net Câmara, todos que nos assistem, sempre uma honra poder falar com vocês. Pessoal, hoje eu estou com o cabelo aqui, a lá Prince Júnior, fui no mesmo salão de cabeleireiro ali. Pessoal, é o seguinte, vocês sabem que eu agora estou no meu novo partido, Partido Social Cristão, um partido que é do nosso prefeito, do Eduardo Azevedo, da minha colega Ana Paula do Quintino. E essa semana eu fiquei muito feliz porque realmente Deus foi generoso comigo e eu acertei em cheio nesse partido. Não pela possibilidade de ser reeleito ou algo do tipo, mas é um partido que tem princípios, é um partido que realmente está pensando nas pessoas carentes, nas pessoas necessitadas, que é para isso que nós políticos estamos aqui, para fazer a vida das pessoas melhorarem. Eu tive o prazer de estar conversando com Edson Souza e o prefeito Gleidson na prefeitura, a qual me fizeram o convite, através do nosso presidente nacional, Euclides, muito amigo do nobre edil Eduardo Azevedo. E eu queria parabenizar também o Eduardo por essa clamação, esse esforço que ele faz por Divinópolis, para trazer recursos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. O Eduardo, o Gleidson, a Ana Paula fizeram um contato com Euclides, nosso presidente nacional, através de outros parlamentares que conseguiram trazer ontem, né, Eduardo, 2.000 cesta básica para a população divinopolitana. Essa cesta básica, a gente vai começar a fazer aquela política que a gente chama de política nova, de política boa. Sabe aquele jeitinho que tinha antigamente de me arruma uma cesta básica? Com nós isso vai acabar. aliás, já acabou há muito tempo. E daqui em diante, vocês podem ter certeza que nosso jeito de fazer política vai incomodar não só em Divinópolis, mas se possivelmente toda Minas Gerais. Uma forma nova, correta, ética de se fazer política. É engraçado que eu vejo hoje nas redes sociais que muita gente está clamando a ética na política. E eu gostaria de falar para vocês que aqui, vereador Diego Spina, é 100% ética. Ética não é só o que você faz em um palanque, não é só o que você faz num plenário. Ética é o que você faz na vida. Ética é a forma que você candidata, a forma que você faz a vida, a forma que você usa o sistema público, isso tudo é ética. Eu tenho ética. Muita ética. Meus amigos, eu vou ser muito breve hoje, eu queria falar para vocês sobre a Missão Maria de Nazaré. A Missão Maria de Nazaré, todos sabem, é uma missão que realmente faz a diferença na vida das pessoas. E nós estamos fazendo um estudo, graças a Deus já concluímos esse estudo, onde que 3% do seu imposto de renda, do seu imposto de renda da pessoa física, pode ser destinado para a Missão Maria de Nazaré. Dá um zoom aqui para mim, por favor, Carlos. Meus amigos, todo o procedimento para você fazer essa doação de 3% do valor do seu imposto de renda pode ser explicado passo a passo através do meu gabinete, do vereador Diego Spina, ou no Instagram da Missão Maria de Nazaré ou do Lar dos Idosos. Pessoal, nós viemos fazer uma política nova, honesta, correta. Analisem a partir de agora, já deveria ter analisado, mas analisem, gente, a fundo, quem vocês colocarão no poder. Analisem as pessoas, o passado, a história conta para nós. Quem eram as pessoas que julgavam as outras? Depois foi mostrado com mais tempo o que aconteceu. Pessoal, política é coisa séria. Nós não podemos mais usar as pessoas, usar os segmentos para fazer política. Nós temos que ter responsabilidade. Às vezes o meu jeito torrão para frente é para mostrar, principalmente para as pessoas que estão beneficiadas com a política, que nós é que temos que servir. Essa é a frase do meu ídolo na política, o Cleitinho Azevedo, e é o que eu faço todo dia. Eu estou aqui para servir e não para ser servido. E com o tempo, as cartas vão sair na mesa. Porque nada fica escondido por muito tempo, nada. Eu sou constantemente atacado e manipulado a sair dessa casa. Graças a Deus por uma minoria que é quase um, pode falar. Uma minoria, um. Entenderam? Que está desde o começo do mandato articulando a minha saída dessa casa. Desde o começo. Ministério Público, Câmara Municipal de Divinópolis, qualquer um que quiser me averiguar, me analisem, vê se eu tenho algo para dever aqui nessa casa. Se eu tenho algo para dever. Quando eu era pré-candidato, arrancaram os adesivos dos carros que eu pregava. Arrancava os botões dos carros que eu pregava. Eu nunca fiz isso com ninguém. Eu jamais faria isso com alguém. Podia ser meu inimigo. Eu não faria isso. Sabe o que eu sou aqui? Eu sou um reflexo. Se você agir de bem comigo, eu serei de bem com você. Se você agir de mal, eu serei 10.000 vezes mais. Assim sou eu. Diego Spina, dupla nacionalidade, panamenho, brasileiro, podem rir? Avô do meu avô foi presidente da nação. Martim Torrijos Espino, presidente da nação do Panamá. Nós fizemos uma pesquisa na minha internet. Pessoal, eu tenho 10 mil, somente 10 mil seguidores em Divinópolis. Os demais seguidores são um pouco de Minas Gerais e a grande maioria da minha nação querida, meu amor da minha vida, Panamá. Meu pai está com câncer, irmão. Meu pai chorou ontem. Falando, meu filho, vamos embora daqui. Eu tô aqui pra fazer o bem. Eu tô aqui pra fazer o bem, cara. E doeu ver meu pai daquele jeito, cara. Eu tô aqui fazendo o certo. Eu não tenho um rabo preso, cara. Eu tô aqui correndo atrás de Divinópolis melhorar o tempo todo, cara. O tempo todo eu não tô pensando em política. Eu tô pensando nas pessoas e esse filho de uma boa mãe rindo aqui atrás de mim, cara. Eu vou mostrar pra vocês, cara. No futuro, eu vou mostrar. Isso aqui não é mentira, não, pô. Isso aqui é verdade. E vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Sabe? Porque aqui é verdade, cara. E outra coisa, Divinópolis, não é só eu não. É um contexto de pessoas que estão aqui. Ninguém abraça nada sozinho, não. Minha tia está lá em estado terminal, irmão. Lá no Panamá. Meu pai está com o mesmo problema. Meu pai está passando mal. E eu não estou usando isso para me ser um coitado, não, cara. Meu pai escutou esse cidadão ontem falando na rádio. Meu pai foi parar no hospital. Você está entendendo? As coisas são muito mais graves. E se tivesse falado verdade, eu falava, não, falou verdade. Mas falou tudo em verdade. Só em verdade. Não falou uma verdade sobre a minha pessoa. Eu vou fazer Divinópolis melhorar, estando político ou não. Eu queria agradecer ao Rodrigo Pacheco, que me retornou ontem, solidarizou comigo, todo o gabinete do nosso senador da República, Rodrigo Pacheco, mineiro de Passos, sujeito honrado e ético. Quem me conhece sabe, se eu sair daqui, eu saio de cabeça erguida, porque a manipulação que tem aqui, que eu acredito que eu não saio, é uma manipulação suja. Aqui tem ética. Queria parabenizar nobre advogado que teve aqui. Falou muito bem de ética. Ética a gente faz desde que a gente sai de casa. Vai lá no meu gabinete, procura saber se eu tenho ética. Sai da porta pra fora. Procura saber se eu sou um cara antiético. Eu vou brigar sempre pela população, sempre. Do meu jeito. Do jeito que eles não querem que seja. Porque a vida toda taxaram os políticos. Está vindo aí de novo. Político de 20 anos. Político de 16 anos. Político que fizeram acontecer. E que estão querendo a teta de novo. Se isso for antiético, eu sou antiético falar desses políticos. Pois eu não estou querendo teta, não. Eu estou querendo é fazer junto com o prefeito Gleitson, junto com essa casa, uma nova Divinópolis, que nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Enquanto tinha gente querendo fechar comércio, que agora está tudo bem, nós estávamos brigando. Enquanto tinha gente falando mal dos animais do rodeio, nós estávamos brigando, porque isso fomenta a economia da cidade, isso traz renda, dignidade. Você sabe por que, que essas cestas básicas chegaram para cá? Porque tem gente passando fome, meu amigo. Tenha mais respeito e condução dessa casa para a gente não queimar a reputação do Legislativo em Divinópolis.
Obrigado, vereador Diego Espino, pela sua fala. Nessa tarde, convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Lohana França.
Boa tarde, presidente. Posso falar sentada?
Concedido.
Obrigada. Boa tarde a todos que nos assistem em casa, boa tarde aos vereadores que estão no plenário, ao público que nos assiste aqui na Câmara e a todos os servidores que fazem com que essa reunião de hoje seja possível. Gente, vamos lá, o dia é novo, mas os problemas são antigos. É exaustivo falar sobre os mesmos assuntos todos os dias. Mas se os mesmos assuntos não se resolvem, né, presidente? Não sobra nada. A gente tem que repetir. Vocês lembram uns dias atrás, gente, que eu visitei a Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, lá no bairro São Lucas? Pois é, nessa visita na Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, eu encontrei uma infestação de escorpiões, além do mato, lotando completamente a escola. É triste reconhecer que a diretora já havia solicitado várias vezes que a prefeitura fizesse a limpeza e a capina do local, mas só após a minha ida lá é que a limpeza foi feita. Bom, vamos lá. É importante dizer, gente, que eu encontrei lá na frente da escola um lixão clandestino, vereador Hilton de Aguiar. Um lixão clandestino que o Dorel vai colocar a foto aí pra mim, que sabe quem ajuda a alimentar? Pode passar, Dorel. A Prefeitura de Divinópolis. A Prefeitura de Divinópolis cometendo crime ambiental. Porque aí tá muito bem a placa de sensor. Por que eu tô falando disso hoje, gente? Porque na época eu notifiquei a secretária da Educação, que na minha opinião é muito competente. E aí notifiquei ela pedindo que ela tomasse providências, que não é plausível haver um lixão na frente de uma escola. É plausível que as crianças vejam pela janela um lixão? É plausível que um caminhão da prefeitura jogue lixo num lixão clandestino? Nada disso é plausível. E se falar disso faz com que eu seja oposição? Bom, aceito aquele chapéu que me cabe, porque eu não vou fechar os olhos para esse tipo de situação. A secretária me retornou com um texto muito preocupante, vereador Zé Braz, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, que eu integro. Ela escreveu assim para mim: a CEMED informa, CEMED, gente, é a Secretaria Municipal de Educação, informa que já encaminhou notificação administrativa, a gente estava em negrito e caps lock, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que tomem providências cabíveis com a maior velocidade possível, a fim de coibir a proliferação de animais peçonhentos e roedores dentro da escola e arredores do espaço, evitando que alguma criança, servidor ou morador seja atacado, sem prejuízo ao meio ambiente. Aí eu fico me perguntando, secretária tem que fazer notificação administrativa para secretário. Pablo Anelli, você está vivo, senhor secretário de meio ambiente? Não tem a menor condição um negócio desse. Isso é para ter vergonha. A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Divinópolis hoje precisa se revestir de vergonha, porque crianças correm risco de serem picadas por animais peçonhentos, porque moradores do São Lucas, do Primavera e de toda aquela região correm risco de serem picados por animais peçonhentos por causa da falta de ação de vocês. Por causa da falta de conhecimento de vocês e da falta de ação. Generalizada. Eu trouxe aqui um pote de escorpiões, que é o terceiro do ano que a diretora juntou. E o que, que o secretário de Meio Ambiente fez sobre isso? Nós fizemos, presidente, um requerimento para a prefeitura, porque o secretário está divulgando todos os dias manutenção urbana, poda de árvore, capina. Uai, eu quero saber para onde está sendo levado esse lixo. Ou será que eu vou ter que ficar de butuca na frente de cemitério clandestino para pegar mais vezes a prefeitura fazendo isso? Eu já denunciei ao Ministério Público, gente. É isso que eu consigo fazer enquanto vereadora. É isso, eu estou limitada, é isso que eu consigo fazer. Agora, quem consegue resolver isso, licenciando uma área adequada para que os geradores de lixo da construção civil joguem seus resíduos, é apenas o prefeito e o secretário de meio ambiente que deveriam parar de fazer vídeo, sentar na cadeira e estudar a legislação ambiental e começar a trabalhar. Porque se uma criança for picada por um escorpião, a culpa é de vocês. Então eu fico me perguntando o que está acontecendo, se esse povo está dormindo, se esse povo tirou férias, o que está acontecendo? Ah, Lohana, esse lixão existiu a vida inteira. Eu não fui vereadora a vida inteira. Eu estou aqui há 1 ano e 3 meses. E desde que eu entrei aqui, eu tenho trabalhado pelo meio ambiente e eu tenho tentado ajudar a trazer uma solução. Já tentei pacificamente, agora eu estou tentando partindo para o combate, porque não tem como resolver isso pacificamente, já ficou muito claro para todo mundo. Além disso, gente, eu quero falar sobre um outro assunto que não está superado por essa vereadora, que foi a gente ter aprovado o subsídio para o consórcio Transoeste aqui nessa casa. Eu quero trazer para os senhores vereadores que votaram favorável o peso da responsabilidade sobre os ombros. E trazer para o prefeito Gleison, que é quem mandou para essa casa esse projeto vergonhoso, digno da incompetência da atual gestão, o que são os fatos dessa situação. De novo, se o Cleitinho fosse vereador e o Galileu tentasse mandar para cá dinheiro para consórcio de ônibus, os pulos iam ser dessa altura aqui. Mas agora que é o irmão dele, que é prefeito, está tudo bem, é ajudar o povo. Vamos lá então. Ó, primeira coisa, foi dito aqui nessa casa que o dinheiro é do governo federal. Gente, o meu telefone WhatsApp é 37991867994. Manda mensagem e me pede o projeto que eu vou mandar para vocês. Não está escrito em lugar nenhum no projeto que o dinheiro vem do governo federal. Não está escrito em lugar nenhum. Eu não sei de onde os vereadores que falaram isso aqui tiraram essa informação. Se eles têm acesso a alguma informação privilegiada que eu não tenho, tudo bem, mas isso não está no corpo do projeto. Outra coisa que foi dita é que esse recurso aumentaria o salário dos cobradores. Para sensibilizar vocês de casa, mentiram aqui. Disseram aqui assim, os cobradores estão há 3 anos sem aumento, não está escrito em lugar nenhum do projeto que esse recurso pode ser usado para aumento de salário. O que está escrito é que esse recurso é para bancar as gratuidades. Também foi dito aqui, gente, que esse projeto foi para não aumentar o valor da passaginha. O prefeito não apresentou para essa casa nenhum acordo judicial entre ele e o consórcio Transoeste. Ou seja, a ação que o consórcio Transoeste está movendo na justiça pedindo o aumento da passagem ainda está tramitando. E a qualquer momento, o pessoal que está assistindo em casa, a qualquer momento o consórcio pode ganhar. Se houve algum acordo, o prefeito deveria ter apresentado para essa casa. Se foi acordo de boca ou de WhatsApp, não vale, porque a gente não vive na República do WhatsApp, por mais que o prefeito ache que vive. Então, quem falou aqui que votou isso para a passagem não aumentar, vocês não poderiam ter afirmado isso, porque não há essa garantia. E eu quero ver se daqui a um mês o consórcio ganhar na justiça e a passagem aumentar, vai aumentar com vocês pagando, com a gente pagando mesada para Transoeste. Além disso, gente, eu quero contar para vocês o seguinte. Eu fiz um projeto de lei falando que a Transoeste tinha que colocar no ônibus a composição do preço da passagem, para que a população entendesse quanto do valor da passagem são as gratuidades, quanto eles gastam com manutenção, quanto eles gastam com imposto e quanto realmente é lucro do consórcio. E a empresa está dizendo que está cumprindo. A prefeitura também está dizendo que eles cumprem. Mas o que a prefeitura diz eu já não levo em conta há um bom tempo, que o senhor secretário de trânsito teve a capacidade, população, de mandar um documento falando que eles cumprem 99% do horário. Eu queria ver, se fosse na gestão anterior, se o secretário de trânsito mandasse um documento para um vereador, se esse vereador fosse o Cleitinho, fosse a Janete, falando que o consórcio de ônibus cumpre 99% dos horários. O circo que ia virar isso aqui. Mas como é na gestão do Gleison e todo mundo tem medo de rede social, é um negócio impressionante, ninguém fala nada. Mas enfim, eles me mandaram falando que está sendo cumprido, viu gente? Então eu andei em vários ônibus, eu não vi a placa falando os custos da passagem como eu coloquei no corpo da lei que os senhores aprovaram aqui, e eu vou ter que denunciar no Ministério Público mais um descumprimento de lei. Mais um, e a prefeitura não faz nada. Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, essa é a mais séria, viu? Os vereadores que estão no plenarinho e que votaram o subsídio. Gente, vocês votaram uma mesada para o consórcio Transoeste que tem no quadro societário deles um investigado pela Polícia Federal por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Um dos sócios do consórcio Transoeste foi intimado a depor na CPI da BH Trans ano passado, correu atrás de habeas corpus para não falar, depois o habeas corpus foi derrubado e ele ficou em silêncio todo o tempo de pronunciamento. Após investigações, vereadores, mostraram até que na planilha de custos do transporte lá, ele tinha colocado até despesa com o casamento da filha. Foi para um senhor desses, que está no quadro societário do consórcio Transoeste, que vocês aprovaram R$ 600 mil. Além disso, gente, em agosto do ano passado, quando teve toda essa confusão da CPI da BH Trans, a prefeitura mandou uma nota para o consórcio pedindo esclarecimentos. Engraçado que eles só divulgam que mandaram a nota, eles não divulgam a resposta da nota, não. Só a gente não sabe, porque às vezes a resposta foi convincente, às vezes está tudo certo, mas a gente não recebeu a nota. Ninguém recebeu a nota. Então, gente, a questão é a seguinte, onde há fumaça, nem sempre há fogo, mas com frequência há sim. Então a gente não poderia, se a gente tivesse algum tipo de responsabilidade com o dinheiro do contribuinte, dar R$600 mil para uma empresa que descumpre o contrato. Porque quase todos os vereadores que votaram aqui falaram, todo mundo sabe que o ônibus é horrível, todo mundo sabe que não cumpre horário, todo mundo sabe que está tirando linha, quem está tirando linha é a prefeitura, viu? Eles colocaram isso para mim no papel. E mesmo assim, vocês votaram para dar R$600 mil para essa empresa que presta um serviço incompetente para a população de Divinópolis. Ao invés de pressão, eles ganharam mesada. E essa vereadora não vai se silenciar sobre isso, porque isso é um absurdo. Eu não sou contra o subsídio, mas eu sou contra o subsídio para a empresa que não cumpre contrato. Vamos ver essa tabela de custos? Vamos ver se tem coisa errada? Alguém aqui pediu a tabela? Não, né? Mas mandou R$600 mil para a empresa. Agora o prefeito vai ser o responsável por quem que está recebendo esse dinheiro. Porque ele mandou esse projeto e ele vai sancionar. Então, muito obrigada pela cessão da palavra na tarde de hoje, presidente.
Obrigado, vereadora Lohana França. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Ney Burger.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Senhor presidente, caros colegas, pessoal que nos acompanha de casa, pessoal aqui que acompanha aqui em plenário, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde ao Sérgio Martins, tribuno de hoje. Quero te parabenizar sobre a ética. Isso é muito importante. E o senhor está de parabéns pela explicação que o senhor deu. E muito obrigado, porque, igual eu falo, eu sou um cara muito humilde de falar. Eu estou aqui aprendendo muita coisa. Estou aprendendo muito e aprendi hoje com o senhor. Vamos lá, senhor presidente. Quero iniciar meus pronunciamentos de hoje, né? Parabenizando e mandando um abraço a todos os jornalistas da cidade, nossa cidade de Divinópolis, todos os jornalistas do Brasil inteiro, mas em especial os funcionários dessa casa, que também nos divulgam, estão sempre com a gente aí. Então, em nome de todos os jornalistas, eu cumprimento o Roberto Pereira, em nome de todos os jornalistas de Divinópolis e dessa casa também, cumprimento o Robertinho, nosso parceiro, né, pelo esse dia de hoje. Parabéns a todos vocês que levam a notícia e nos divulgam também, em especial os da nossa casa aqui hoje. Senhor presidente, depois de dar um tempinho, né, uns 7 dias de sossego, hoje a gente vai falar de novo de Copasa, que é o absurdo o que está acontecendo. Não tem condições o que essa empresa faz com a cidade, não tem condições, a falta de respeito. Na última semana o nosso telefone não parou, porque é igual eu falo, né, a gente pega... Isso aí, quem tem que fiscalizar, eu concordo, é a prefeitura. Igual eu falei a semana passada, vou repetir hoje de novo. A maioria, 90% das minhas fiscalizações, eu estou com o fiscal da prefeitura, o Demetrio, que eu diga isso. Que vira e mexe, eu estou amolando o Demetrio de manhã, de tarde, à noite. Então, a gente está dando de cima. O que aconteceu hoje foi pior ainda. Dorel, mostra para a gente aí a água que o Mangabeira e Marilene estão recebendo da Copasa hoje, na data de hoje. Eu liguei pro João isso aí, gente, ó. Essa água aí que o Marilene Mangabeira está recebendo hoje. Então, um absurdo o povo, isso que essa empresa, esse lixo de empresa está fazendo com a cidade, é um absurdo o que está acontecendo aí, ó. E o que a gente fica mais triste, a gente fica, olha esse outro balde de água, aí que beleza, ó. Isso é água da torneira, aí que bacana, ó. Isso aí é o que está acontecendo. A população não merece isso, não. Eu fui atrás, os moradores me chamaram lá, tem criança... Tem duas crianças que foram parar na UPA com disenteria por causa dessa água. Olha o ponto que a gente chegou. O bem mais precioso do cidadão hoje, que é vida, que é essa água aí, ó, mandando as pessoas para o hospital por causa disso aí. Ó. É muito difícil. Aí a gente vai falar aqui, vai bater, é a mesma coisa. É igual falou bem o meu amigo Josafá, falou muito bem. É valas, é buraco, é placa lá com... Cadê a nossa lei? Tanta lei, pouca lei. A nossa lei, 72 horas para tapar o buraco que essa bendita empresa e outras abrem na rua. E não é cumprido. O Josafá falou que tem buraco 45 dias. No bairro Mangabeira tem buraco de um ano. Um ano parado lá. ligação de rede de esgoto, ligação de água, e não adianta nada. Então a gente, com certeza, mais uma vez eu peço aqui ao Executivo, eu peço aqui, que até mesmo os deputados, a gente pede socorro. Porque teve a maior farra do boi, né, semana passada, semana retrasada aí. Ah, que agora vai dar o desconto do esgoto, que ganhou a liminar na justiça. Ganhou nada. Quem ganhou agora foi a própria Copasa. A Copasa que ganhou. Então a farra do boi, porque o ano passado, igual eu sempre falo e vou frisar e vou falar sempre. O ano passado, o primeiro cara que veio cá naquela tribuna e bateu na Arsai foi esse vereador aqui. Falei que era presente grego. E não derem nada, a hora que foram me escutar foi quando a Arsai aprontou o que aprontou, que era uma firma que era para fiscalizar a Copasa e pelo contrário, era dar a mão. E agora, infelizmente, né, quem ganhou na justiça foi a própria Copasa. Então, cidadão de Vinópolis, não vai dar desconto não. Não tem tratamento de esgoto, não tem tratamento, mais de 90% da cidade não tem tratamento de esgoto e não vai dar desconto. Você vai pagar na conta e o tratamento de esgoto. Então deixa a minha indignação aqui mais uma vez, deixa a minha indignação ao Executivo, peço mais uma vez o prefeito Gleice que a gente corra atrás, a gente tenta tirar esse lixo dessa empresa daqui o mais rápido possível e peço ao deputado Cleitinho, deputado da nossa cidade que está lá no Legislativo, para correr atrás disso também. Para correr atrás disso, nós temos que dar um basta nisso, gente. Não tem condição mais não, o cidadão bebendo água daquela que eu mostrei hoje, 22, 23 ligações por dia, ou falta d'água, ou esgoto vazando, igual lá no Bom Pastor, esgoto vazando na casa da senhora lá, merda entrando na casa da senhora, a pouca vergonha, e ninguém faz nada. Então, mais uma vez, eu deixo aqui minha indignação, a gente fica muito triste com isso, e eu não vou dar sossego. Não vou dar sossego, eu não tenho medo de Arsai, eu não tenho medo de Copasa, não vou dar sossego. Vou partir para cima, não vou parar, porque o que vocês estão fazendo com a cidade de Mopo é muito triste. Senhor presidente, seguindo aí, dando sequência à nossa fala, eu quero falar também sobre o problema que vem ocorrendo na Avenida JK, nas proximidades do Corpo Bombeiro, após a instalação de semáforo. Com menos de um mês funcionando, o trecho teve, no mínimo, vários acidentes. No último final de semana, 3 acidentes. No antepenúltimo lá, 1 acidente com vítima fatal. Então, infelizmente, a gente sabe que foi o Corpo Bombeiro que pediu, igual o líder nosso explicou aqui terça-feira. Beleza, o Corpo Bombeiro pediu, ótimo. Mas eu acho que foi mal projetado. Isso aí é uma opinião minha, foi mal projetado. Então, eu peço ao competente Lucas... Eu peço ao competente Lucas que possa dar um jeito nesse, porque está confundindo os motoristas. Infelizmente é isso que está acontecendo, né? Está confundindo os motoristas. E a gente já pediu isso, né? Eu já imploro aqui o Lucas que possa olhar isso, porque em nota ele diz que o acidente está causando por imprudências dos motoristas, coisa que eu não concordo. Pois o que que acontece? Pode ser imprudência, mas pode ser... Gente, é confusão. Eu estive no local. A gente fica confuso naquele sinal lá. Então, eu estou aqui para dar a minha opinião. Não sei se aquele semáforo pode ficar fechado, apagado. Na hora que o Corpo Bombeiro for sair, travam-se todos os sinais e abre o dele para o Corpo Bombeiro sair. Mas tem que ter outra solução. Eu tenho certeza que ninguém fez aquilo ali por mal para acontecer acidente... Para acontecer tragédia, não. Mas, infelizmente, está acontecendo e não acontecia. Se está acontecendo e não acontecia, então, infelizmente, a gente tem que ver de quê? Foi mal instalado aquilo ali, mal projetado. Então, eu peço ao secretário Lucas, que é da CETRANS, que possa rever esse sinal, sentar com o pessoal do Corpo Bombeiro, sentar lá e ver o que pode ser feito. Porque, infelizmente, está confundindo, sim. Porque não te acontecia que é um monte de acidente que está acontecendo lá, não. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da...
A parte, não, do vereador.
Concedido.
Vereador Neiburg, como você mesmo falou da questão da Copasa, né? O vereador, gente, só para vocês entenderem, a gente está aqui para cobrar do executivo. E o executivo tem que fazer a parte dele, cobrar da Copasa. Até hoje, a parte da manhã, estive ermida, né, com o líder comunitário, o Valmir Ribeiro, ele mesmo mostrando para mim um vazamento que está lá mais de uma semana. Então, assim... É importante a população saber que a nossa parte a gente está fazendo, mas quem tem cobrado a comprar é o executivo. Muito obrigado, vereador.
Tranquilo. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, então, caro excelentíssimo vereador Claudinei Cunha, vulgo Neiburger. Agradecendo, então, a fala do vereador, dando prosseguimento, então, aqui nos trabalhos dessa tarde, dando prosseguimento. Então, não havendo inscritos vereadores aqui na tribuna nessa tarde, vou passar, então, a próxima parte dos trabalhos, né? Não havendo aqui, então, os vereadores presentes no plenário que estavam inscritos para a próxima... para discursar nessa tarde. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Solicito a presença dos vereadores em plenário para passarmos, então, à próxima parte dos trabalhos. Ok, então, havendo quórum, então solicito, por gentileza, o secretário Zé Brás que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Obrigado, Roger Viegas, Zé Brás. Eu vou invocar o artigo 72, inciso 8º, e vou retirar da ordem do dia o projeto de lei ordinária CM-137. Estava discutindo ele ali com o autor... E o intuito do autor é um e o projeto fala uma outra situação. Eu vou auxiliá-lo na construção do projeto para a próxima reunião com a quiescência do vereador autor Flávio Marra. Solicito o novo vereador Zé Brás para a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM30, de 15/2/2022, dispõe sobre a criação de um cadastro dos animais aptos a serem adotados no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Diego Espino, quórum para votação, maioria simples. Senhor Presidente, existe uma emenda. Emenda número CM10-2022 ao projeto de lei número CM030-2022. Vereador Diego Espino. Parecer número 178-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 179-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Novos vereadores, em discussão, a emenda ao projeto de lei CM, a emenda CM010 ao projeto de lei CM030. Em discussão. Palavra. Palavra, vereador Diego Espino.
Pessoal, é do saber de todos vocês que eu participo aqui da comissão, né, da causa animal, da proteção animal, no caso. E eu venho estudando há pouco, confesso a vocês que eu não tenho muito entendimento, mas eu tive o privilégio de agora estar no partido Noraldino Júnior, que é bem entendido dessa causa, que está me instruindo bastante. E a gente vai estar fazendo aqui esse projeto que incluso, para o objetivo criar um cadastro de animais para adoção no município de Divinópolis, e mais do que isso, visa criar uma maneira de expor os animais para que a adoção ocorra de maneira mais simples. As fotos dos animais à disposição para serem adotados constará no site da Prefeitura Municipal de Divinópolis e na aba Utilidade Pública, onde o visitante poderá escolher a espécie do animal de que seja adotado. A formalização da adoção se dará com o aval do Crevisa através do formulário próprio.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu quero sobreestar esse projeto por 60 dias... até mesmo para estar discutindo aqui com o presidente da Comissão de Proteção aos Animais e também estar conversando com o autor do projeto.
Concedido. Em discussão, o pedido de sobreestamento até 60 dias do vereador Israel da Farmácia. Com a quiescência do autor do projeto, fica concedido o sobreestamento até 60 dias do projeto em pauta. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 52/2022, encontre-se prejudicado devido à ausência do autor. E não existem mais projetos a serem analisados na ordem do dia, não, presidente.
Senhor presidente, senhor secretário Zé Braz, obrigado pelas leituras nessa tarde. Novos colegas vereadores, peço que as comissões se reúnam para os pareceres dos projetos do Executivo, Legislativo, dos próprios vereadores que estão em atraso, tendo em vista que ainda faltam algumas horas, a reunião hoje termina mais cedo, se puderem se reunir e debaterem sobre esse assunto. E em nome de Deus, declaro presidente, encerrada...
Presidente, palavra como ir do PSC?
Palavra... Vereador, vou te conceder como líder do PST, sempre na segunda parte, na hora que cabe, que o senhor pode pedir, tá?
Não, é só para...
Com a palavra, vereador, líder do PST, Eduardo Azevedo.
É só para tornar público aqui, como líder do PST na casa, dar as boas-vindas ao vereador Diego Espino, que agora também compõe o PST, e hoje nós somos três parlamentares, eu, vereador Eduardo Azevedo, vereador Ana Paula, vereador Diego Espino, bem-vindo ao partido, e vamos juntos aí continuar esse trabalho. E bem como também dar continuidade lá, que o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita também é do PSC. O PSC está aí para poder fazer a história de Divinópolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Comunico, vereador Diego Espino, que faça a comunicação formal à presidência para fazer a troca da sigla no painel. Em nome de Deus, declaro encerrada a 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.